Senadores cobram punição para responsável pela morte de cinegrafista durante protestos no Rio de Janeiro.
Pedro Simão e Roberto Requião exigem instalação imediata da CPI do transporte público.
E Jaime Campos reclama de possível desativação de destacamentos do Exército na fronteira com a Bolívia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A morte do cinegrafista do Grupo Bandeirantes, Santiago Andrade, não pode ficar impune.
O desabafo é da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ao protestar contra a violência que o cinegrafista sofreu na semana passada no Rio de Janeiro, quando fazia a cobertura de manifestação contra o aumento da passagem de ônibus.
Um rojão foi lançado sobre Santiago Andrade e hoje foi informada a sua morte cerebral.
Para Ana Amélia, o fato merece uma apuração exemplar, pois, segundo ela, é a impunidade que favorece que mais crimes como esse aconteçam.
Não gostamos da Copa? Tudo bem, levante uma bandeira, faça um cartaz, diga que não gosta da Copa, mas não destrua, não violente, não fira, não mate. Democracia não é isso. Todos devem se manifestar, todos os que querem. É um direito do processo democrático. Mas o que não é aceitável é esta forma triste e vergonhosa. O mundo hoje vai ver esta imagem de barbarismo, de violência, que é inaceitável sob todos os aspectos.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, quer que o plenário vote com urgência o projeto de lei elaborado pela Comissão Mista para a Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição Federal, que institui e tipifica o crime de terrorismo no Brasil.
A morte do cinegrafista Santiago Andrade motivou o pedido do senador. Jorge Viana disse que o fato ocorreu em consequência de um ato terrorista.
Foi usado um explosivo, não é um rojão de festa junina, foi usado uma bomba. Poderia ter morto muitas pessoas e ela foi colocada nas costas do jornalista para matar. Foi sim uma ação terrorista, o que nós vimos na manifestação do... Aliás, tem se repetido, é uma manifestação terrorista quando o jornalista não pode trabalhar cobrindo uma manifestação e alguém encapuzado, com máscara, proíbe que o jornalista trabalhe.
Jorge Viana também criticou as declarações da jornalista do SBT, Raquel Sherazade, sobre o episódio em que um rapaz foi preso a um poste por um grupo de moradores de um bairro carioca porque estaria assaltando pessoas do local.
A jornalista declarou ser compreensível a atitude dos moradores, o que Jorge Viana repudiou com veemência. Para ele, esse tipo de declaração incentiva o chamado justiçamento, que, conforme o senador, não é próprio de uma democracia.
Ao se solidarizar com a família do cinegrafista Santiago Andrade, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse ser injustificável que certos movimentos populares adotem estratégias que incluam ações de espancamento ou de destruição de bens públicos.
Na avaliação de Paim, a radicalização desses movimentos somente tem o efeito de afastar o apoio da opinião pública.
Olha, sinceramente, eu não entendo muito esta posição de certos movimentos que vão para a linha do espancamento, do quebra-quebra, como se isso ganhasse a opinião pública. No mínimo, é um ato de insanidade, de burrice e ainda tira a vida de outros.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, também lamentou a morte do cinegrafista Santiago Andrade.
As manifestações contra o novo aumento das passagens de ônibus no Rio de Janeiro e a greve dos rodoviários em Porto Alegre deram força à proposta de instalação imediata da CPI do transporte público.
Os senadores Pedro Simão e Roberto Requião insistiram na indicação dos nomes para a comissão. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, externou sua insatisfação com as pressões que a Presidência da República está fazendo contra o presidente do Senado para que não instale a CPI do transporte público. E lembrou que, no caso da CPI do Mensalão, os senadores tiveram de ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir a indicação dos membros da CPI.
Foi assim quando nós criamos a CPI, CPI do Mensalão. Nós criamos, os líderes não indicaram os nomes, de acordo com o regimento interno, os líderes não indicando o nome, cabe ao presidente do Senado indicar os nomes. Aí fomos para o presidente do Senado, a pedido do Lula, ele também não indicou, Aí tivemos que ir ao Supremo.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, autor do requerimento de criação da CPI, declarou que não aceita as pressões contra a criação da CPI.
Medo do que tem esta gente? Medo do que tem o governo da nossa presidente Dilma? Por que a Ideli pressionou senadores para retirar a assinatura?
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, se mostrou preocupado com famílias que vivem na reserva extrativista de Jaci, Paraná, que engloba parte dos municípios de Porto Velho, Campo Novo de Rondônia e Nova Mamoré.
O senador lembrou que existem cerca de 800 famílias que já moravam no local antes da reserva ser criada e que agora vivem o drama de terem de deixar suas terras por não poderem desenvolver atividades de pecuária e agricultura no território.
Criaram uma reserva e não se preocuparam com as pessoas que moram nessa reserva. Deixaram as pessoas na insegurança, deixaram as pessoas preocupadas com a sua produtividade, com a sua produção, com as suas famílias, e lá estão, abandonadas pelos governos.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, reclamou do descaso do governo com o setor de saúde em Roraima. E isso obrigou o Ministério Público a recomendar à Secretaria de Saúde providências para a compra de materiais básicos para o Hospital Geral de Roraima, como filme para a revelação de exames de raio-x.
Os promotores de justiça querem também o conserto do mamógrafo do Centro de Referência da Mulher e a aquisição de medicamentos para os pacientes, disse o senador.
Isso reforça aquilo que nós temos denunciado aqui. Não só a corrupção no setor de saúde, como o descaso na administração, porque falta apoio, de fato, do governo, do governador, para o setor saúde, se priorizando muitas vezes uma propaganda institucional que quem assistir sem ter vivido em Roraima ou não estar vivendo em Roraima vai achar que nós somos um estado exemplar.
Os cursos à distância estão de volta na plataforma do Senado Federal.
Com acesso a um computador, você pode ampliar seu conhecimento sobre a área político-parlamentar nos cursos oferecidos pelo Instituto Legislativo Brasileiro, ILB.
Matrículas a partir de 18 de fevereiro.
Melhore seu currículo com os cursos à distância gratuitos do Senado Federal.
Anote aí, senado.leg.br/EAD.
A notícia da desativação de 4 destacamentos do Exército localizados nas cidades de Cáceres, Santa Rita e São Simão, na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, preocupa o senador Jaime Campos, do Democratas.
Ele propõe que a bancada do Estado discuta o problema com os ministérios da Justiça e da Defesa e com o comando do Exército para impedir essa desativação.
Jaime Campos advertiu que a retirada do Exército da área pode até diminuir despesas, mas será um desastre para a segurança pública.
Mato Grosso tem 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, por onde são transportadas drogas, armamentos e carros roubados. A desativação das guarnições militares tornará esta faixa mais vulnerável à ação dos criminosos. Ao contrário do que se pretende, esta área fronteiriça deveria receber mais tropas do Exército e da Polícia.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defendeu o projeto dele que extingue o sigilo bancário de operações de empréstimo de instituições financeiras oficiais contratadas com outros países ou que contem com garantia direta ou indireta de Estado estrangeiro.
Ele ainda defendeu como condição de empréstimo que o país beneficiário esteja sob o regime democrático para impedir que o dinheiro dos trabalhadores brasileiros sirva para estimular governos ditatoriais e corruptos.
O senador disse que o Brasil já emprestou cerca de 7 bilhões de dólares a juros subsidiados para investimentos em países como Cuba, Equador, Angola, Bolívia, Peru e Paraguai, valor que poderia ser investido em melhorias da infraestrutura daqui mesmo.
Ele lembrou que a presidente Dilma Rousseff esteve recentemente em Cuba para inaugurar o Porto de Mariel, cuja construção, no valor de 800 milhões de dólares, foi financiada pelo Brasil.
Enquanto isso, lamentou Álvaro Dias, os produtores brasileiros começarão a colher a safra de soja neste mês e sofrerão para escoar a produção por causa de falta de ferrovias e de rodovias e portos em péssimas condições.
Transparência absoluta, publicidade dos atos, São recursos públicos.
Jornal do Senado. A apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.